Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 27 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon que desistiu do mercado de entrega de comidas em Londres. O que rola é que lá em 2016 a Amazon lançou o Uber Eats dela, né, que se chama Amazon Restaurants, e fez esse lançamento tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, lá em Londres. Aí o grande problema, né, foi que especialmente lá em Londres a concorrência com serviços tipo Uber Eats e Deliveroo foi maior do que ele esperava, e por isso ela falou, né, que vai encerrar o serviço em Londres no dia 3 de dezembro. Já nos Estados Unidos, a Amazon vai seguir operando normalmente com a Amazon Restaurants e não quis comentar se isso vai impedir o lançamento do Amazon Restaurants em mais países aí no futuro. Bom, e já que eu citei a Uber, deixa eu comentar que ela vai trazer as bicicletas elétricas compartilhadas da Jump aqui pro Brasil. Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que a Uber comprou a Jump no começo desse ano, e na época ela falou, né, que ia manter a Jump como uma operação separada, mas investir, né, para expandir a operação dela para mais países também. Aí, eis que agora a Uber falou que vai trazer a Jump para América Latina no começo do ano que vem e confirmou que São Paulo é uma das cidades que vai recebê-la as bicicletas em primeiro lugar. Isso deve esquentar ainda mais a concorrência entre as empresas que têm bicicletas compartilhadas, mas no caso aqui da Jump tem a vantagem de na bicicleta dela ter um motor para facilitar a movimentação do usuário. E ainda sobre o Brasil, o site Reclame Aqui divulgou um relatório com as principais reclamações do pessoal lá para Black Friday. Eles disseram que o principal motivo de reclamação foi site que maquiou o preço, né? O pessoal que aumentou na véspera, por exemplo, para fingir que era um desconto lá na Black Friday, e em seguida ficaram diferença nos valores, problemas de finalização da compra, atraso na entrega e estorno lá no valor pago. O Reclame Aqui disse ainda que a recordista de reclamações foi americanas.com com 306 casos, seguida pela Casas Bahia com 247, Netshoes com 160, Magazine Luiza com 152 e iFood com 146 casos. Já ao dividir essas reclamações aí por categorias, né, os principais problemas ficaram com celulares, depois com TVs, passagens aéreas, tênis e cartões de crédito. Aí, por fim, né, o Reclame Aqui falou também que o número de reclamações aumentou um pouco mais de 20% em relação ao Black Friday do ano passado, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Black Friday, a Adobe Analytics divulgou o relatório de vendas online para o mercado americano nesse dia. Ela falou que o número de vendas feitas por meio de smartphones ultrapassou a marca de US$ 2 bilhões pela primeira vez numa Black Friday, e comentou também que na comparação ano sobre ano as vendas online como um todo subiram quase 25%, movimentando US$ 6,2 bilhões. A Adobe falou ainda que o gasto médio do pessoal aumentou 8,5% em 2018 e ficou em US$ 146 por compra. E por fim ela falou, né, que projetou que os gastos com o pessoal na Cyber Monday que rolou ontem vão ultrapassar a marca de US$ 7,8 bilhões. Vamos esperar pra ver, né? E enquanto isso, nos bastidores do mercado, pintou uma história curiosa envolvendo a Taylor Swift, a gravadora Universal e o Spotify. O que acontece é que a Universal foi uma das investidoras iniciais lá do Spotify, e durante anos ela prometeu lá que ia dividir com os artistas o dinheiro que pudesse vir desse investimento, é que ela fez lá no começo. Na verdade, ela colocava essa cláusula no contrato para conseguir atrair artistas, né, convencer o pessoal a assinar com ela e não com a Sony, por exemplo, mas essa cláusula também previa, né, que só os artistas que estivessem no azul lá com a gravadora iam receber esse dinheiro. Isso porque a gravadora cobre o custo de gravação do álbum, né? Depois cobre lançamento, material promocional, distribuição, turnê e tudo mais. E aí eu tô simplificando, né? Mas a gravadora vai ficando lá com o dinheiro de royalties, de vendas, de stream também do artista, até eles conseguirem pagar lá todo o custo de divulgação e de gravação do álbum que eles lançaram. Então, segundo esse contrato aí da gravadora, só quem estivesse em dia lá, estivesse no azul, não devendo mais dinheiro nenhum pra gravadora ia ganhar dinheiro aí vindo do investimento no Spotify, mas a Taylor Swift chegou e mudou a situação toda. O que ela fez foi incluir no contrato dela uma cláusula obrigando a Universal a repassar esse lucro igualmente lá de ações do Spotify para todo mundo que assinou com a gravadora, e a gravadora, no fim das contas, né, se viu obrigada a fazer isso para conseguir garantir lá a assinatura da Taylor Swift. Bom, e agora o assunto é uma manobra, né, que o parlamento inglês fez para conseguir pegar os documentos sigilosos do Facebook, mas antes eu quero agradecer a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já fez mais de 60 aplicativos, tanto para Android quanto para iOS, e quer falar com você, né, que está fazendo planejamento aí do ano que vem, tem que fazer um aplicativo, ou sempre quis fazer um app, sempre teve uma ideia e nunca conseguiu tirar essa ideia do papel. A Alpha Code já fez aplicativo de empresa, app de uso interno também de empresa, app de startup, de fintech, também aplicativo de prova de conceito, né, para conseguir mostrar que vai funcionar e conseguir investimento e coisa desse tipo. E como eu falei, né, fez aplicativos assim tanto pro Android quanto pro iOS. E para você que é ouvinte aqui do Loop Matinal e tem que fazer um aplicativo, a Alpha Code tá dando 10% de desconto no fechamento do projeto, e para garantir seu desconto você faz o seguinte: você entra lá no endereço alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles, né? Fala que ouviu o patrocínio no episódio de hoje aqui do podcast e pronto, você vai ganhar 10% de desconto para fazer seu aplicativo. De novo, entra lá em alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, como eu comentei, né, eu vou falar agora sobre o parlamento inglês, que fez uma manobra criativa, lá, criativa não, meio curiosa, para conseguir os documentos sigilosos do Facebook. Esses documentos trazem o processo de decisão lá do Facebook antes do escândalo da Cambridge Analytica, e eles vão servir para mostrar, segundo o pessoal lá do parlamento inglês, como o Facebook fez, né, para conseguir fazer os dados de quase 100 milhões de pessoas caírem lá nas mãos da Cambridge Analytica. Agora, como que o parlamento inglês fez para conseguir esses documentos é uma história meio diferente, né? Ela começa com o desenvolvedor do aplicativo Bikinis, que servia para buscar fotos de usuários do Facebook usando biquíni. Só o Facebook mesmo, né? O que acontece, né? Que lá em 2015, o Facebook mudou o sistema de coleta de dados das pessoas, e o cara que fazia o Bikinis processou o Facebook porque essa mudança acabou lá com o aplicativo dele. Acabou com o plano de negócios, né, do aplicativo dele. Esse processo obrigou o Facebook a compartilhar diversos documentos com o tribunal americano, e o tribunal definiu, né, que esses documentos estavam sob sigilo, não podia mostrar para ninguém. Esses documentos, por sua vez, estavam armazenados lá no notebook desse desenvolvedor, e ele estava em Londres, né, para uma reunião. O parlamento inglês ficou sabendo disso. Aí, o que o parlamento fez foi mandar um oficial de justiça lá onde o programador estava hospedado e fez o programador voltar lá para o parlamento, né, onde ele foi instruído a entregar os documentos nele a ser preso. Aí, o programador entregou os documentos, né, para não ser preso, e isso, por sua vez, fez o Facebook entrar em contato lá com o parlamento para falar que não estava lendo, né, que eles têm que destruir os documentos, não pode ler nada disso, mas é óbvio, né, que isso não aconteceu. O que aconteceu foi que um membro lá do parlamento leu a coisa toda correndo, né? Falou que pode lançar o negócio publicamente ainda para mostrar, né, pro mundo como é que o Facebook age lá por baixo dos panos. Agora, vale lembrar, né, que isso tudo aconteceu à frente de um depoimento lá que um executivo do Facebook vai dar hoje pro parlamento, pros outros países também, né, incluindo o Brasil, e o resultado disso tudo eu conto aqui para vocês amanhã. Bom, e já que eu tô falando sobre o Facebook, deixa eu comentar que o LinkedIn foi pego fazendo anúncios direcionados para mais de 18 milhões de pessoas no Facebook que não tinham cadastro lá no LinkedIn, né? Ou seja, usaram os dados do pessoal, só que sem falar como eles conseguiram o dado lá para o começo de conversa. Quem fez essa descoberta foi a Comissão de Proteção de Dados da Europa, que fica na Irlanda, e isso aconteceu depois que uma pessoa reclamou que o e-mail dela tinha sido usado para publicidade no LinkedIn pelo Facebook, apesar de não ter conta lá no LinkedIn para começo de conversa. E isso deu início a uma investigação, né, que concluiu que o LinkedIn fez isso com 18 milhões de pessoas lá no Facebook, e a comissão falou que fez um acordo com o LinkedIn que se comprometeu a nunca mais fazer isso. Agora, a sorte do LinkedIn aqui foi que eles fizeram isso antes da GDPR, né, que entrou em vigor recentemente na Europa, senão além desse tapa na mão que eles tomaram, ia ter uma multa bem pesada, inclusive, lá para a empresa dona dela. Bom, e agora o assunto é a Samsung, que se comprometeu a indenizar funcionários que desenvolveram câncer como resultado de trabalharem lá nas linhas de produção da empresa. Esse compromisso veio junto de um pedido formal de desculpas, né, para quem trabalhou nas linhas de produção de chips e telas LCD lá da Samsung, e a coisa toda é resultado da morte de um funcionário que rolou lá em 2007. Esse funcionário desenvolveu leucemia, e a estimativa é que essa seja só uma de 70 mortes, né, no total de 200 pessoas que ficaram doentes lá como resultado de trabalharem na Samsung. Aí, no anúncio desse acordo, a Samsung pediu desculpas, né, por não ter prestado esse tipo de assistência antes, e comentou também que vai pagar até $130 mil para funcionário que tiver adoecido, então o filho de funcionários, né, com determinadas doenças congênitas. E enquanto isso, na Apple, ontem ela realmente reduziu lá o preço do iPhone XR no Japão. Então agora, quem comprar um iPhone XR com contrato lá de operadora japonesa consegue economizar até $100 em relação aos preços antigos, e tem a chance ainda, né, da operadora também colocar um desconto por cima do desconto da Apple para ver, né, se consegue vender mais ainda. Essa redução nos preços, no fim das contas, é uma espécie de teste, né, que a Apple tá fazendo para ver se o pessoal compra mais iPhone XR, que parece que não tá vendendo muito, e por isso, né, o pessoal tá torcendo para essa estratégia dar certo no Japão, para ver se a Apple também reduz o preço, né, do iPhone XR no resto do mundo também. E ainda sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ontem ela perdeu momentaneamente o posto de empresa americana mais valiosa do mundo. O que rolou foi que a Microsoft ultrapassou a Apple por alguns momentos durante a tarde, mas no fim do dia a Apple acabou se recuperando, né? Então a Microsoft fechou o dia ontem avaliada em 817 bilhões de dólares, enquanto isso a Apple fechou o dia avaliada em 828 bilhões. Agora, essa ultrapassagem momentânea da Microsoft, valor de mercado em relação à Apple, resultado de uma queda de 20% em valor de mercado que a Apple sofreu aí nesse último mês, e por isso é provável, né, que a Microsoft volte a ultrapassar a Apple em valor de mercado aí nos próximos dias. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou! E o resultado desse embrulho todo eu conto pra vocês aqui amanhã, né? Depois do depoimento, que ele vai acontecer...